8 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília, o Brasil terá uma nova meta de atingir ainda em 2050 a neutralidade climática, quando o país deve reduzir drasticamente as emissões de gases causadores do efeito estufa. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em discurso na primeira sessão de líderes sobre o clima. O encontro virtual de 40 países foi promovido pelo presidente norte-americano Joe Biden, com o objetivo de elevar os compromissos ambientais. O Brasil também assumiu o compromisso de dobrar os recursos para ações de fiscalização contra o desmatamento ilegal na Amazônia. E para repercutir a posição do governo brasileiro na cúpula dos líderes sobre o clima, quem conversa agora conosco é o vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de debater esse tema tão importante.
Pois é, deputado, um prazer receber o senhor aqui. O senhor considera que essas declarações do presidente Jair Bolsonaro na cúpula climática, elas são realistas? O Brasil pode chegar a esses números que ele anunciou?
Já realistas, elas são, porque o Brasil já promoveu, já esteve na vanguarda das ações de combate ao fenômeno das mudanças climáticas. Assumiu metas voluntárias ainda ali na primeira década desse milênio, desse século, e conseguiu cumprir, colocar em efetividade e dar um grande exemplo e ser um ator fundamental para a celebração do Acordo de Paris. De lá para cá, o que aconteceu é que a circunstância mudou, o desmatamento começou a crescer a partir de 2012 e se intensificar a partir de 2016, e a partir daí nós tivemos um processo de aceleração. Então, a grande dificuldade do discurso e das promessas feitas pelo presidente é que elas não combinam com as ações que ele vem tomando desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência da República. Então, o grande problema é credibilidade.
Agora, deputado, o Brasil, por exemplo, assumiu essa meta de neutralidade climática até 2050, o que significa uma antecipação em 10 anos do compromisso firmado anteriormente. Essa é uma meta ambiciosa? O objetivo dela é tentar, então, recuperar essa imagem, do Brasil perante a comunidade internacional?
Sem dúvida nenhuma, o discurso, a postura do presidente foi uma postura defensiva, de alguém que tem plena consciência que a credibilidade do país foi completamente minada, enfim, tanto pela destruição clara e evidente da Amazônia, que é de conhecimento de todos, pelas queimadas no Pantanal, pela redução do orçamento do meio ambiente, da fiscalização. Então, o presidente chega numa cúpula como essa, tentando sair de uma posição extremamente desconfortável, mas não consegue. Não consegue porque chega junto com o ministro do Meio Ambiente, que é um defensor da mineração em terras indígenas, um defensor da conversão da floresta em pasto, né, de transformar as terras indígenas em áreas de expansão da monocultura da soja. Então, assim, é muito, muito difícil. Quem enxerga e conhece, e todo mundo sabe, olhar o presidente ao lado do ministro Ricardo Salles e acreditar que essa promessa de antecipar em 10 anos a neutralidade do carbono no Brasil vai ser tornada realidade.
Agora, deputado, justamente sobre essa questão da fiscalização que está sob as asas do Ministério do Meio Ambiente. Apesar desse compromisso firmado de dobrar os recursos para fiscalização, na prática, o governo acabou, na verdade, cortando, o orçamento para órgãos como o IBAMA e outros que fazem fiscalização ambiental. O que isso provocou para a preservação florestal brasileira, para a preservação ambiental? O que essa falta de recursos provoca na natureza?
Isso é devastador, uma das razões pelas quais os índices de desmatamento estão batendo recordes agora, desde 2019, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Você tira a capacidade, quando você tira o recurso do IBAMA e do CNBio, colocarem os seus fiscais, que são pessoas capacitadas, que conhecem as áreas que têm problema, conhecem quem são os atores que promovem o desmatamento e as queimadas e deixam um grande vácuo. Então, o que a gente tem de concreto de 2019 para cá? Uma diminuição no número de fiscalizações, uma diminuição no número de auto de infrações e o ministro Ricardo Salles, além de tudo, ainda impôs um novo processo de cobrança de multas que estabelece reuniões que não acontecem. Então, você tem na prática que as multas, que já dificilmente eram pagas antes do governo do presidente Bolsonaro, agora é que elas não são pagas mesmo, porque você estabelece um rito de conciliação, debate, ou seja, você burocratiza a cobrança das multas ambientais e, com isso, você incentiva todos os atores que já eram incentivados desde a campanha eleitoral pelo presidente, que dizia que existia uma indústria da multa no Brasil, que ele ia acabar com isso, você incentiva esses atores a agir. Nós tivemos ainda aquela circunstância da operação em que, de desmatamento, em que máquinas foram destruídas e o presidente, o ministro, todos foram, assim, se indignaram, não com o fato de estar havendo desmatamento, mas com o fato dos equipamentos dos desmatadores terem sido destruídos. Tudo isso aponta para um cenário de muita dificuldade da comunidade internacional e de quem tem o mínimo de bom senso acreditar nas promessas que estão sendo feitas, visto que os dados contradizem. Você tem uma redução de recursos de fiscalização. Como é que você vai dobrar se você está reduzindo? No mesmo dia em que ele prometeu dobrar, o orçamento foi sancionado reduzindo.
Então, deputado, o que o Brasil deve fazer para se recolocar no cenário internacional como um país na vanguarda do meio ambiente, como o senhor citou no início da nossa entrevista?
Veja, é muito complicado ver o presidente Jair Bolsonaro foi eleito prometendo fazer o que ele está fazendo. Então, ele foi na Amazônia e disse que iria afrouxar as regras de fiscalização, que não ia mais demarcar terras indígenas. Vamos ver o seguinte, unidades de conservação, terras indígenas, terras quilombolas, são as unidades de conservação, as áreas mais preservadas do Brasil, principalmente as terras indígenas, claro, e os parques, as unidades de conservação de proteção integral. E o que o presidente da República tem feito é tentado enfraquecer tudo isso. Então, como é que a gente resolve tendo o presidente Jair Bolsonaro no poder? Muito complicado. Afinal de contas, os compromissos, a não ser que ele mude radicalmente a sua postura. Inclusive, ele se enfraquece com o discurso que ele fez diante da base radicalizada dele, de grileiros, garimpeiros ilegais da Amazônia, desmatadores, madeireiros. E, assim, com Bolsonaro na presidência e o ministro, que seria um gesto tirar o ministro Ricardo Salles o mais rapidamente possível e colocar alguém que tenha um mínimo de credibilidade para que nós pudéssemos olhar e dizer, não, realmente existe um mínimo de boa vontade. Nós tivemos, na verdade, foi um ato de desagravo ao ministro Ricardo Salles, um almoço com o presidente, com o ministro, com líderes do Centrão. Então, assim, realmente, eu não fico animado com o que o presidente falou, porque as palavras não combinam com os gestos, e isso realmente nos mostra que a solução para o problema ambiental do Brasil é o impeachment do presidente ou mudar o presidente a partir de 2022. Sem isso, a não ser que haja daqui para frente uma mudança muito radical, o que eu não imagino que vai acontecer, e ninguém imagina que vai acontecer, muito menos a comunidade internacional, que vai dizer, não, o discurso foi comedido, moderado, porque isso é da regra da diplomacia, mas ninguém acredita num discurso que não tem a menor reverberação com a prática. Então, o que se espera são medidas concretas. Se houver medida concreta, aí eu quero até abrir um parênteses, para não parecer tão pessimista, se o presidente tomar medidas concretas, que não seja, por exemplo, tentar aprovar um projeto de lei lá na Comissão de Meio Ambiente, para transferir para as polícias e para os bombeiros a tarefa que deve ser desempenhada pelos fiscais do IBAMA e do ICMBio, eu acredito que nós podemos até ter alguma esperança. Mas se ele continuar na linha que ele vem, e o que tudo indica que vai continuar, infelizmente, o cenário não é positivo para o meio ambiente brasileiro e global, porque o problema das emissões é um problema global, não é só um problema do Brasil.
Perfeito. Então, vamos continuar acompanhando os desdobramentos da questão ambiental no Brasil e, com certeza, vamos receber em outras oportunidades também o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Por enquanto, eu agradeço por sua presença, deputado, e agradeço por sua opinião a respeito desse tema. Muito obrigado.
Bom dia, bom final de semana a todos.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, ele que é vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados.